ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Santo, santo, santo. Que teu coração esteja de fato contrito mesmo, desejoso da vontade do Pai. Porque sem Deus nós não somos nada. Não é verdade? Ele que nos dá o fôlego de vida. Em Gênesis 3 fala que o Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Veio de dentro de Deus para dentro de nós. Ele soprou, do pó da terra Ele nos fez e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Então nós devemos nossa vida a Deus. Nós devemos nossa história ao Senhor. Que em nome de Jesus Cristo seu coração esteja assim. Amém? Desejando cada vez mais se alimentar. E que nós estamos fazendo aqui na sinagoga, na igreja de Cristo, é expondo a palavra de Deus, alimentando a minha e a sua fé, para que cada um saia daqui mais forte do que entrou. Amém? Porque a fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso, expor a palavra. Amém? E nós estamos, e vivemos, numa vida de lutas. Esse mundo jaz o maligno, não é verdade? O maligno tem autoridade sobre este mundo. Mas nós somos filhos de Deus. Nós escolhemos andar com o Pai. Não é verdade? Nós permitimos que o Espírito Santo entrasse em nossas vidas para que se iniciasse a obra de transformação, o milagre da conversão, o milagre da nova vida, do novo nascimento, que Nicodemos ficou abismado quando Jesus falou, olha, quando Nicodemos foi procurar Jesus, Jesus já falou na lata dele, que era importante que haja um novo nascimento, que nasça de novo. E lógico, Nicodemos não entendeu porque o coração dele não era ainda um coração de fé, mas ele desejava, porque ele percebia o amor de Deus, o amor de Deus através da vida de Jesus, que é o próprio Deus. Amém? Então, esse novo nascimento. Então, a gente desfruta desse novo nascimento. Mas nós prosseguimos a nossa vida diária, de tantos afazeres. E a gente passa por muitas lutas. E se a gente não compreender o que a gente vive, que nós somos seres espirituais, que nós, em nome de Jesus Cristo, Jesus declarou, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, em João 17, como eles não são desse, eu não sou desse mundo, eles também não são deste mundo. Ou seja, nós que encontramos o amor de Deus, nós não somos desse mundo. Mas nós estamos nesse mundo, não é verdade? E o Espírito Santo habita em nós, que nos dá essa identidade de filhos de Deus. Que nos dá essa identidade do novo nascimento. Eu sempre falo que o que exemplifica o novo nascimento são os frutos do Espírito. O que mostra que você foi transformado por esse novo nascimento, que esse novo nascimento é real na minha e na sua vida, é os frutos gerados pelo Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, mas não é assunto para hoje. Mas o tema da palavra de hoje é lutar por sua fé. Lute por sua fé. E por que lutar pela fé? Se a fé é um dom de Deus. Lá em Efésios 2:8 diz assim, não precisa abrir, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por que eu preciso lutar por algo que Deus já derramou sobre a minha vida, que Ele já conquistou? Por que eu preciso alimentar minha fé através da palavra? Por que eu preciso fortalecer a minha vida no Senhor se tudo que era necessário já foi feito? A sua fé, ela pode morrer? Você pode morrer na fé? O Espírito Santo pode sair de você? Sair da morada da nossa vida? Não. Mas ele pode ficar, se o pecado ele habitar no nosso coração, o Espírito Santo ele pode não ter liberdade para usar a sua vida e a minha vida. Então, mesmo a gente crendo, a gente não vive aquela verdade. Em Judas 3, vamos abrir lá no livro de Judas, um livro antes de Apocalipse, capítulo 3, perdão, versículo 3, porque só tem um capítulo. Então, por isso que a gente fala já Judas 3. Judas aqui, irmão de Jesus, amém? Judas custou um pouquinho para acreditar. Ele endureceu seu coração quando ele via Jesus, ele via o Messias, todo mundo dizendo que era o Messias, o seu próprio irmão. Só que Jesus foi nascido do Espírito Santo, gerado, concebido pelo Espírito Santo. Judas e Tiago foi de Maria e José. Mas ele não acreditava, mas quando Jesus ressuscitou, voltou, ele se converteu e passou a ser um grande pregador, um grande evangelista. Amém? E cuidava de igreja. E Judas diz assim, no versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, que é zelo, acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém? Quem que é santo aí? Amém? Sorri pro seu irmão aí e fala, você é santo. Em nome de Jesus. Você é separado por Deus. Um dos significados de santo é ser separado. Eu e você somos separados. E declaro que uma vez essa fé, por uma vez essa fé foi dada, ela já foi dada. Ela já foi derramada àqueles que creem. Só que Deus, contristando o coração de Judas, leva ele a escrever esta carta para alertar os irmãos, as nossas vidas, e deixar perpetuado na palavra de Deus, que nós precisamos batalhar pela fé. Porque esse mundo, com os valores desse mundo, ele vem contaminar nossa vida com o pecado. E nós vamos, se assim a gente procede no pecado, contaminando a nossa vida. Minando a nossa fé. Dada por Deus. Por que uma fé dada por Deus? Porque Deus abriu os nossos olhos espirituais. Um dia essa palavra era loucura para nós, para aqueles que se perdem. Mas quando nós tivemos a vida transformada no novo nascimento, ela passou a ser sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que se perdem, como nós um dia nos estávamos. Mas hoje, que nós mudamos a vida, encontramos esse amor, o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Não é verdade? Passou a ser sabedoria de Deus. Isso é uma dádiva. É um dom derramado por Deus, pela minha e na sua vida. E mediante essa fé que Deus derramou sobre nós, o Senhor derramou a graça. Mediante a fé. Que nos concede a salvação. E nós vivemos nesse mundo. E se a gente não se alimenta do amor de Deus, a gente vive num conflito muito perigoso. Que é ter a identidade de filho, ter uma vida transformada, mas uma vida contaminada, uma vida morna, uma vida onde você não tem a plenitude de Cristo em você. Um Jesus maduro não é gerado em você. Porque Jesus, ele é amadurecido na mim, na sua vida, conforme a gente dá liberdade. Conforme nós buscamos, conforme nós alimentamos a nossa fé. Conforme nós buscamos na palavra de Deus. E assim, nós vamos amadurecendo. Amém? E naturalmente, esse Jesus maduro dentro de nós, vai fazendo com que as marcas dessa grande transformação do novo nascimento, fiquem notórias em nossas vidas. A palavra de Deus fala que o sol da justiça de Cristo vai brilhar na minha e na sua vida como o sol no meio-dia, do meio-dia. Não para que você venha se orgulhar, mas para que Cristo seja glorificado em sua vida. Porque nós não somos nada, irmãos. Só por Deus. Só pelo Senhor. Nós dependemos de ti. Nós dependemos do Senhor. E Paulo fala assim: de sorte, espero que haja o mesmo sentimento em vós que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por orgulho em seu coração ser igual a Deus. Mas ele sumiu a forma de servo e morreu. Morte, morte de cruz em favor da minha e da sua vida. Ele tomou a identidade de servo ali para dar o exemplo. E Paulo fala: ó, de sorte que haja, espero que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de humildade, de necessidade, de reconhecer que aquela transformação foi genuína, gerado pelo poder de Deus. Então nós o idolatramos, nós o reverenciamos, nós damos a devida honra a Jesus em nossas vidas, que é todo o nosso coração. Amém? Quando a palavra de Deus fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ali é uma demonstração de o quanto, quando nós estamos no corpo de Cristo, na nossa casa, no nosso íntimo, cumprindo o nosso local em secreto com o Pai, ali é uma demonstração do quanto nós amamos a Deus. Porque nós estamos em espírito ligado ao Pai, pelo que nós cremos, e em verdade, sabendo que aquela verdade é real em mim e na sua vida. A atitude de quem batalha pela fé, ela é diária, ela é de busca, ela é de identificar que nós somos necessitados desse amor. Necessitados dessa fé. E se nós escolhemos andar pela fé, como nós escolhemos, não é verdade? Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos fortalecer a fé. Para que nós sejamos vaso de honra e não de desonra. E Deus coloca no coração de Judas para alertar dessa maneira: escrever-vos com todo o zelo e diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Amém? A fé, eu anotei, é o título de propriedade das recompensas futuras. É pela fé, é a fé que identifica. Ela é o título de que te garante as recompensas que nós cremos que virão. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas sem fé a gente não desfruta das bênçãos que Deus derrama, que Deus tem para derramar sobre nós. Então nós precisamos alimentar constantemente e guerrear por ela. Ela é o título de propriedade das recompensas futuras que eu tenho para receber e você tem para receber. É mediante a fé. Em Salmos 23, 4, diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Pela fé, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, a vara do Senhor, o cajado do Senhor é o que nos consola. Eu não temeria mal algum, porque o que estabelece a minha vida e a sua vida, por estarmos aqui, é em quem nós cremos. Quem vive, quem escolheu como casa morar em ti. E você tem esse entendimento dado por Deus. E você vive como um vaso de honra, sabendo que você é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então, com as suas atitudes, você honra o Espírito Santo. Você não vive uma vida alheia a quem mora em você. Você não vive uma vida ignorando que o Espírito Santo vive em ti. Esse é o culto racional. Culto racional é você ter a ciência do que você está fazendo. Porque os seus olhos foram abertos por Deus e te revelou o sobrenatural. Então, naturalmente, já você, com os olhos da fé, você enxerga. E você passa a tomar as atitudes, escolhendo estar próximo de Deus, escolhendo ser cheio do Espírito Santo, escolhendo buscar, escolhendo orar, porque a sua fé está esmorecendo. Então você toma uma atitude ativa. Amém? Mesmo em meia luta, a fé nos mantém de pé. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte. E eu anotei, do sofrimento como foi com Jó, mesmo em meia luta, a fé manteve ele vivo. Amém? Da violência como foi com Estevão. Da injustiça como foi com José. Da perseguição como foi com Daniel. E do preconceito como foi com Ruth. Esses heróis da fé, eles se mantiveram firmes porque eles sabiam em quem eles acreditavam. Eles sabiam quem eles eram, de onde eles vieram e para onde eles iriam. E é isso que sustenta a nossa fé. E a graça vem e nos alimenta sabendo para onde nós vamos. Eu comecei o culto falando, é tão bom estar em comunhão, não é verdade? Imagina no céu. Se é bom, aquela expectativa de a gente ir para a casa do Pai, imagina o céu, irmãos. Essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Você crê? É isso que nos mantém vivo. É saber quem Deus é em nós. Não apenas, como se fosse pouca coisa, mas é muita coisa o lugar para onde nós vamos. Mas pelo que Ele é em nós. Ele é o tudo em nossas vidas. O tudo em nossas vidas. E sabe um exemplo grande do amor de Deus, quando a gente tem compreensão do amor de Deus em nós, é o amor que nós temos pelos nossos filhos. Quando você compreende que o amor de Deus, ele é maior do que o amor que nós temos pelos nossos filhos, e a gente fala assim, esse Deus é poderoso mesmo. Porque, irmãos, os nossos filhos, eles são como flechas na mão do arqueiro. Na mão do guerreiro. Para serem arremessados, para serem enviados. E quando a gente cria os nossos filhos, viu, irmãos? Como o bibelozinho nosso, o nosso troféu, ai, a nossa... Tchu-tchu, tchuru-cu-tchu, sabe? Ai, babou, filhinho, deixa eu limpar. Já com 12 anos de idade. Pelo amor de Deus. Nesse mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a base da nossa educação para os nossos filhos, criar guerreiros para essa vida, conquistadores, filhos que vão passar por lutas. A gente precisa vigiar o que é mimo e o que é necessário, amor sim. Mas que não seja nada excessivo do zelo, de ser um bibelô, de que ninguém pode, nada pode tocar no seu filho. Saiba, o seu filho, ele nasceu para ser enviado. Nasceu para ser enviado. Daqui a uns 10 anos, os meus filhos não estão comigo. 12 anos. E é assim que é a vida, e glória a Deus por isso, que serão felizes. E a gente compreende isso quando a gente percebe que o Senhor nos chamou com uma missão. E o primeiro ministério, os primeiros discípulos nossos são os nossos filhos. Nós somos exemplo para os nossos filhos daquilo que um homem e uma mulher de Deus precisa ser. Mas a gente percebe a grandeza de Deus quando Deus vem com o poder dele e a gente compreende esse amor, a gente percebe. O amor de Deus é sobrenatural. É sobrenatural. Ele é além disso. Porque Deus nos dá essa compreensão que os nossos filhos serão enviados. Eles vão. Então saiba, filho, ó, você vai ter perrengue nesse mundo. Porque Jesus falou, olha, nesse mundo tereis aflições. Deus nos ensinou, filho, quando você for lá para fora, para estudar, para fazer faculdade, para trabalhar, o mundo é duro, é cruel. É cruel. Mas tenha bom ânimo em Deus, filho, porque o Senhor venceu o mundo. Então a alegria do Senhor, filho, precisa ser a sua força. A alegria do teu coração está no Senhor. E esse é o nosso papel. E Deus é tão lindo que Ele vem com o amor dEle poderoso e nos capacita a compreender isso. E Deus dá o entendimento que o quanto é poderoso o amor dEle. E o quanto nós devemos, pais, nós temos responsabilidades. Nós precisamos criar os nossos filhos com maturidade, não com ingenuidade, para que eles sejam guerreiros. O celular, pais, em excesso e nos acessos errados, destrói a vida dos nossos filhos. O diabo vem e estraçalha a mente deles. Leva eles a ter uma vida de solidão, que é algo que tem matado muito na atualidade, é a solidão. Porque tem trazido outras doenças, até uma depressão profunda. Porque nós estamos num mundo muito conectados, porém, pessoalmente desconectados. Casais também. Em alguns momentos, vocês brigam? Não, a gente não briga. Não briga? Muitas vezes não briga porque nem conversa. Nem conversa. Ou seja, o Senhor te levanta para você dialogar com a sua esposa. O Senhor nos criou para estar em comunhão. Amém? Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, já estão em comunhão. O Senhor nos chamou para morar na Nova Jerusalém Celestial em comunhão. Amém? A gente nasceu para viver em comunhão. Então o diálogo ele é importante. Então casais, se você não briga, porque precisa, claro, a briga, tá? Entendam, ela tem os seus parâmetros, saiba. Né? Coloca lá os parâmetros, casal, deixa claro, não vamos exceder a voz. O fim dessa conversa é proveitosa. E nós temos como base essa conversa apontar com educação aquilo que precisa ser melhorado e reconhecer as nossas falhas. Se está machucando a pessoa, eu preciso levar em consideração que está machucando a pessoa. E entender que isso faz parte de mim. Aí é uma briga santa. Amém? Mas se não tem diálogo, claro que não vai ter briga. Está tudo bem. Não, a gente não briga. Mas nem conversa. Então, o Espírito Santo é que nos dá sabedoria para lidar com todas essas coisas. E a fé é que nos faz acreditar que Deus tem o melhor para nós. Deus tem um sacerdócio ideal para você, varão valoroso. Deus tem a missão linda para você, mulher, princesa do Senhor, de edificar o seu lar, de ser bênção para a sua descendência, que isso já é trabalho demais, é muito trabalhoso o papel das mulheres, mas é um papel de honra, de bênção, de admiração. Eu admiro a minha esposa, do tudo que ela faz, do tanto que faz. E quando eu lembro de onde ela veio, de onde Deus tirou, eu admiro mais ainda, e fico mais apaixonado ainda por Deus, por ela também, mas por Deus. Porque Deus é fiel, mas tudo isso é mediante a fé. Se a gente esmurece, a gente morre. A gente vive uma vida morna. Deuteronômio 11, 13. Diz assim, e será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra e o seu tempo, a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o cereal e o teu mosto e o teu azeite. Versículo 18. Gravem, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e amarrem-na por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Amém? Deus declarando aqui que é para a gente ter palavras de esperança, palavras que alimentam a nossa fé, em destaque nas nossas vidas. Se possível, cola na sua mão, na testa, entre os teus olhos, para que você não esmureça, para que você fique firme. A fé atada na sua face, para que você não esqueça. O próprio Deus deixa claro para nós, olha, palavras de esperança, de que eu serei fiel contigo se você me amar de todo o coração, te darei o fruto necessário para você viver, mas você vai ter luta, e para que, né, em meio a essa luta você lembre daquilo que faz você viver, pegue essa palavra, amarre na tua mão, cole na tua testa, coloque na geladeira, aonde for necessário para que você veja, e aquilo te alimente novamente, de que o Senhor será fiel se você amá-lo de todo o teu coração, e o fruto você vai colher no devido tempo. Mas nós teremos lutas. Mas amarra essa palavra na tua testa, entre os teus olhos. Mas nós teremos lutas. Sim, mas lembre da palavra que te traz esperança. É a palavra que nos dá esperança de viver e ser referência e ser seres transformados. E assim, naturalmente, vidas verão o amor de Deus através de nós. Amém? Controle a sua mente. 2 Coríntios 10, 5. Ter a tua mente blindada, cativa. Você sabe o que é a mente cativa? Ou o que é estar cativo? Subjugado, sujeito. Sujeito é que entregue-a, disponível para. 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Lá no 5 fala: destruindo os conselhos, a palavra de Deus, a fé, e toda altivez, ou todo orgulho, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Essa é a fé. Entendimento é a faculdade de avaliar os seres e as coisas, é o julgamento, a opinião, ou seja, é o seu entendimento de você, é avaliar todas as coisas, você julgar as coisas, é a sua opinião cativo diante de Deus. A nossa opinião, ela passa a ser a opinião da fé que nos mantém. A minha opinião é obedecer a Deus, a minha opinião é ser servo, a minha opinião é amar a Deus sobre todas as coisas, a minha opinião é buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça. E tudo que eu preciso vai ser acrescentado, porque o que me alimenta a minha fé e a sua fé é a palavra de Deus, é o amor de Deus. Mas se a gente não busca, se a gente não alimenta, se a gente não tem um exercício, se nós não marcamos o nosso tempo, nós não temos a primícia do nosso tempo marcado para buscar a Deus, como a gente está declarando sobre as trevas, sobre os céus, que Deus tem autoridade sobre os seus dias? Se nem o nosso tempo de busca de alimento da fé nós temos tido. Fica sem comer aquele pratão lá do almoço, para ver como você fica. Sem falar do jejum, tá? Jejum, Deus te sustenta, você vai estar forte. Mas fica lá, você está trabalhando, aí de repente tem aquele aviso, o patrão fala assim, ó, hoje não tem almoço, nós vamos esticar até às 6. Primeiro que ele está errado, né? Mas tira aquele seu prato maravilhoso. A gente fica já, né? Que eu estou acostumado a comer nesse horário. Aí o corpo necessita. O físico necessita, até porque a nossa mente já condicionou a ele comer naquele horário. O nosso corpo dá resposta. A nossa fé, ela esmurece. Por quê? Porque em muitos momentos aquele prato não chega. Aquele prato não chega. Porque a gente não prepara aquela comida. Não vai de encontro ao alimento. E às vezes, estou passando por tanta luta. Estou sentindo fraco na fé. Está comendo a pratada diária? Está comendo a pratada diária? Lute por sua fé. Judas, irmão de Jesus, usado por Deus, declara para nós. Ele estava com o coração ardendo para declarar, eu preciso deixar isso registrado. Lute pela sua fé. Lute. Lute contra a passividade. Passividade. Ou não fazer nada, não agir, ficar passivo diante da necessidade que você está sentindo, do seu corpo morrendo, do desânimo te batendo e você não faz nada. É necessário que você faça, você haja, você clame, você busque. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Aquele que clama, Deus vem com o poder dele e enche a nossa vida do amor. Lute pela sua fé. Lute. Seu pastor pode te ajudar? Pode. A tua esposa pode te ajudar? Teu irmão pode te ajudar? Pode. Mas um momento de angústia da nossa fé, onde a gente se sente mal, angustiado, é o momento que está só você e o Espírito Santo. Os momentos mais difíceis. É quando a gente para, né? Parou o dia, aí você reflete como você está. Geralmente você já está em casa, geralmente você já comeu, ou está num momento ali de relaxar, e vem aquela angústia, porque os valores desse mundo, eles nos angustiam, porque os valores desse mundo, eles querem falar para você que você precisa buscar mais, querer mais, adquirir mais, conquistar mais, e você não está conseguindo, conforme o vizinho está conseguindo, ou fulano está conseguindo, e a angústia vem. E uma das coisas que eu anotei que a gente precisa lutar contra, e eu vou pegar esse gancho, contra as doutrinas heréticas, heresias, que é contra a palavra de Deus. Os valores desse mundo, eles vêm com a ganância, com conquistar e adquirir. E se você não está com seu coração em Deus, facilmente você se perde nessa busca e vem uma angústia dentro de você, porque você não está atingindo o que estão atingindo. E vem aquela angústia, aquela dor, e você não entende o porquê. E você não percebeu que você está desejando o que talvez não seria para você neste momento. Talvez você não está ligado nas promessas que Deus tem para você, para este tempo. Você não tem se alimentado para que Deus coloque o conserto, ele alinhe sua mente com o céu, em nome de Jesus. E o Senhor vai falar com você através da palavra de Deus, aquilo que ele tem para a sua vida, varão. Homem de Deus, leia Salmos 23. Lá tem a conduta do varão valoroso. Capítulo inteiro, em nome de Jesus, lição para os homens de Deus aí. Lê na sua casa, capítulo inteiro de Salmos 23. Para Deus moldar, como que a gente fala que Deus não fala? Ou que eu não ouço a voz de Deus? O Senhor falou, nos santificou na palavra, eu santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Senhor deixaria a mensagem para nós, e o Espírito Santo testificaria cada palavra que Jesus proferiu, através da palavra de Deus. Testifica como? Buscando e tendo entendimento. E o que eu anotei das doutrinas heréticas que assolam a mim e a sua vida, que querem nos tirar, que nos trazer o desânimo e apagar a nossa fé. O marxismo, que é o socialismo, onde eles nivelam por baixo. Todo mundo tem pouco, todo mundo tem pouco, e os chefões têm muito, e não consegue, e aquele pouco fica amarrado àqueles líderes. Karl Marx pregou tudo isso, fica tudo muito lindo, maravilhoso e aparente, que é bonito dar a igualdade a todo mundo, mentira do diabo, porque a base disso é contra o amor de Deus, é contra ser submisso a Deus. Uma das pautas do marxismo é o aborto, por exemplo, isso é contra a palavra de Deus, é heresia. É doutrina, e isso vai alimentando nosso coração, porque a gente não quer entrar numa guerra política. Eu não estou falando de guerra política, eu estou falando de uma base, de um pensamento que é levantado, colocado para a sociedade e vai assolando as nossas vidas com mentiras. O hedonismo, tudo pelo prazer. Se te dá prazer, é o que importa. O que importa é ser feliz. Tudo pelo prazer, hedonismo. Então falam por aí, que importa é ser feliz, que der na sua cabeça. Você escolhe aí a ideologia, o gênero da sua vida, o que você sentir mais confortável. Você se sente melhor sendo mulher? Seja mulher. Você se sente melhor sendo homem? Seja homem. Tudo pelo prazer. Isso é contra a palavra de Deus, porque Jesus fala assim, nesse mundo tereis aflições. Mas aí vem o bom ânimo. Que é a promessa de Deus, a gente tendo aflição, estando no Senhor. Então, esse mundo não é do prazer. Nós vamos ter luta, porque aqui a gente vai ter luta, a gente vai ter prazer na glória. Prazer na glória, não prazer aqui. Jesus falou, aquele que perder a sua vida, né? Por amor de mim, achá-la. Perder a sua vida não é o meu prazer, é o prazer do amor de Deus em mim. Outra heresia, humanismo, o homem é o centro de tudo, egocentrismo, individualismo. O humanismo tem na essência isso, que o homem é a essência de tudo, as suas vontades é a essência de tudo. Heresia, porque nós cremos na vontade de Deus, amém? Racionalismo, tudo pela razão. No racionalismo não existe fé, porque é a razão do entendimento da pessoa. Liberalismo, pode tudo, casa, descasa, ama, desama, eu amo você, agora não amo mais. O liberalismo, tudo pode. E sabe que tudo pode na sua vida? Você tudo pode naquele que te fortalece. Esse é o nosso tudo pode, essa é a base da nossa fé. É ali que se encontra a nossa fé, no nosso Deus, o Deus do impossível. Amém? 1 Coríntios 16, 13, não precisa abrir, eu vou ler. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Isso está em 1 Coríntios 16, 13. Coragem e força. Lute contra a passividade. Eu anotei aqui. Tenha coragem e força. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Deus te fez para conquistar. Deus te fez para ganhar vidas para Cristo. Deus te fez para levar boas notícias, que é as boas novas do Evangelho. O Senhor te levantou como filho transformado. A sua vida tem um propósito lindo e sobrenatural. Você nasceu para reinar com Cristo. Você é filho de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque você é irmão do Senhor Jesus. Você vai desfrutar das promessas, e que nós que vamos passar pelas tribulações nessa terra, também participaremos da glória de Deus. Da glória que Deus tem preparado para Ele, nós viveremos dessa glória junto. Essa é a fé que te alimenta e que me alimenta. E a vida seria dura, sim. A vida seria dura. Porque a nossa bandeira é Cristo. E esse mundo tem a sua filosofia, que não é a bandeira do amor de Deus. Então nós vamos passar por luta, sim. Nós vamos ter divergência com as pessoas, sim. Os nossos filhos precisam aprender que terá luta, sim. Que nós seremos perseguidos, sim. por amor do Evangelho. Porque a nossa bandeira é o amor de Deus. A nossa bandeira é o milagre. A nossa bandeira é a transformação de vida. É a nova vida, é a submissão, é a humildade. A nossa bandeira é o amor de Cristo. E nós teremos aflições. Mas lute para que a sua fé não morra. Que o dom de Deus seja honrado na sua vida. Hebreus 10, 36. Não recue, conserva a sua alma. Hebreus 10, 36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você não é daqueles que recua. Nos dá tristeza profunda quando a nossa alma está angustiada. Quando você não recua, você batalha pela sua fé, a sua alma tem repouso. A sua alma, aqueles que creem para a conservação da alma, a nossa alma é conservada no amor de Deus. Consegue, com os olhos da fé, enxergar a quantidade de promessas que Deus tem para aqueles que creem? A quantidade da fidelidade que Deus derrama sobre nós, cuidando de nós em todos os detalhes? Esse é o Deus fiel, que nós vemos no culto para glorificá-lo, para honrá-lo. Eu sempre falo isso. O culto é para a gente chegar aqui, o que eu vou entregar para Deus. Oh, sabe? Fé. Vontade de falar palavras de amor a Deus, de declarar o meu amor a Deus. Vontade de estar com os irmãos. É o culto racional, eu sei em quem tenho crido, o que Deus tem derramado sobre a minha vida. Por isso eu vou nesse culto e declarar a minha gratidão por tanto que Deus tem me dado. Por tanto que Deus tem te abençoado. Por tanto que Deus tem feito na sua vida. Por tanto que Deus tem dirigido e transformado os seus pensamentos. Por tanto que Deus tem te abençoado e honrado a sua vida. Amém? Deus tem transformado a sua vida? E vai continuar nos transformando, amém? Até que o Senhor nos chame para a glória. Amém? Em meio à luta, procure conselho. Quando estiver passando por luta, procure conselho. Provérbios 15, 22 diz assim: planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Procura ajuda. Não passa pela adulto sozinho, não morra sozinho. Aliás, não morra com ninguém. Amém? Mas nesse caminho de morte espiritual, peça conselho, peça oração, compartilhe. Você faz parte do corpo de Cristo. Tão importante quanto você são outras vidas. Você vai ajudar muitas vidas e você vai ser ajudado também em nome de Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado. Conta comigo. Dia que estiver triste, fala comigo. Amém? Queria chamar o Ministério de Louvor? Quando o socialismo, por exemplo, quer nivelar por baixo, como em Cuba, né? Como na Coreia do Norte, que eles não têm informação de nada. O pouco que o governo dá é muita gratidão ao governo. Como na Venezuela. Nivelar por baixo. Deixe, em nome de Jesus, ser nivelado pelos projetos de Deus na sua vida. Que ele não é por baixo. Não é com pouco que Deus quer te nivelar. Sabe por quê? Em 1 Coríntios 2, 9... diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É nivelar pelo que você nem conhece ainda, tão sobrenatural, que não chegou ao seu coração, você não viu, você não ouviu. Se você nivelar pelo que adquirem aí fora, é o que adquire, é o que os seus olhos podem ver. Mas se você deixar a sua fé inabalável, indestrutível em Deus, a sua vida será nivelada sobre aquilo que Deus tem para nós, que é e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, são as coisas que Deus preparou para quem o ama, não chegou ao parâmetro do coração humano, e nem nos foi permitido ser revelado totalmente, mas o que Deus tem para a sua vida, você não viu, é sobrenatural. Se permita com que a sua fé seja cheia, e você sonhe os sonhos de Deus. Uma vida de sobrenatural, uma vida de promessas, uma vida de milagres, porque os milagres, eles seguiriam aqueles que creem, aqueles que acreditam no Pai, aqueles que têm fé, aquele que não esmurece, por isso a passividade, esse é um problema, irmãos, a passividade, a gente vê as coisas acontecendo conosco e a gente não reage, a gente procrastina, deixa para outro dia, ou deixa para que o outro ore por você, você não faz, você não luta, você não busca, isso é vida de imaturo, imaturo é aquele que percebe o que está acontecendo, não amadurece com aquilo, e não age com aquilo, ele não faz nada, ele não ouve Deus bater a porta, para que ele possa caminhar e abrir, e ceiar com o Senhor, ele não passa pela porta para encontrar pasto como ovelha, porque o Senhor falou que Ele é a porta. A gente vê as coisas acontecerem, a nossa fé esmurecer e a gente não age. Como se não fosse conosco. Como se não fosse comigo. Como se não fosse com você. Como se o problema fosse a atmosfera ou a igreja ou as coisas. Eu olhe para você. Olhe para o seu relacionamento com o Espírito Santo. Olhe para o relacionamento entre a sua vida e o Espírito Santo de Deus. E apresenta suas causas ao Senhor. Dialoga com o Pai. E Ele vai te encher do Espírito Santo de Deus. Você vai ter uma fé inabalável. E você vai passar por luta, sim. Mas você vai ter bom ânimo. Você vai ter um espinho na carne. Para lembrar de quem é a glória. E a sua fé será inabalável. E pode vir qualquer heresia, qualquer argumento. Quando vem argumento que é contra a palavra, irmão, eu nem dou trela. Eu nem dou trela. Posso examinar uma coisa aqui, mas não dou trela. Nem contrapouso. Esse é o entendimento que Deus me deu. Eu nem discuto. Nem discuto. Se vem contra o conhecimento de Deus na minha vida, não aceito. Porque eu creio. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei esse amor que está em mim. E eu sei o que transformou a minha vida. É o poder de Deus e a obra de Cristo na cruz. Isso é suficiente. Isso me faz crer. Porque eu vivo com Deus. E te faz acreditar porque você vive com o Senhor. O que te faz crer nas promessas de Deus é a sua vida com o Pai. Amém?